Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Começou mais uma semana de muita informação para você. Hoje é segunda-feira, 25 de novembro de 2024. Eu tô chegando na área com mais um Assunto Federal. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Hoje, nos trabalhos técnicos, aqui no estúdio com a gente, o Anderson Santos, com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC. A gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa esse programa com a notícia do trágico acidente de trânsito envolvendo um ônibus escolar com 48 pessoas na Serra da Barriga, em União dos Palmares, Alagoas. O acidente foi nesse domingo. O veículo estava a caminho do Parque Memorial Quilombo dos Palmares e despencou de uma altura de 400 metros após capotar em uma ribanceira. Uma tragédia mesmo, né? Segundo o SAMU de Alagoas, no domingo, 16 óbitos foram confirmados no local do acidente. Uma gestante foi encaminhada ao Hospital Regional da Mata, mas não resistiu aos ferimentos. Na manhã desta segunda-feira, a Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas confirmou que o número de vítimas subiu para 18. A 18ª vítima é uma criança de 4 anos que faleceu no hospital em Maceió. Pelas redes sociais, o presidente Lula manifestou pesar pela tragédia e informou que o governo federal está acompanhando a situação e vai dar todo o apoio necessário às autoridades estaduais e às vítimas. Por causa do acidente, o Ministério da Cultura determinou o fechamento do Parque Memorial Quilombo dos Palmares por 3 dias, em sinal de luto e pesar pelas vítimas. O Ministério da Cultura e a Fundação Cultural Palmares, em nota, também lamentaram profundamente o trágico acidente, né? Lá naquela região e ainda nesta Semana da Consciência Negra, né? Então, uma tragédia com uma infeliz coincidência. Vamos seguindo no giro de notícia. Olha, no último sábado, dia 23, a Polícia Federal realizou operações de repressão direta ao garimpo ilegal, com a apreensão e destruição de equipamentos usados nas atividades criminosas, como motores e estruturas logísticas. É a Operação Munduruku. Ladimir Filipim.
No último dia 23, a Polícia Federal, em ação conjunta com outras forças de segurança, desempenhou papel central na Operação Munduruku, ação integrada do governo federal para combater o garimpo ilegal e proteger a terra indígena Munduruku nos municípios de Jacareacanga e Itaituba, no Pará. Sob coordenação da Casa Civil e com a participação de 20 órgãos federais, a operação atende à determinação do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 709. Durante a ação, a Polícia Federal realizou operações de repressão direta ao garimpo ilegal, resultando na apreensão e destruição de equipamentos usados nas atividades criminosas, como motores e estruturas logísticas. A ofensiva representou um golpe significativo contra organizações criminosas que exploram ilegalmente a Amazônia, reforçando o compromisso com a proteção do território indígena e do meio ambiente. A operação demonstra a eficácia da integração entre as forças de segurança e órgãos governamentais, reafirmando o compromisso do governo federal com o combate aos crimes ambientais e a preservação dos direitos indígenas. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filipim.
O governo federal autorizou o uso de emendas parlamentares para financiar o combate a incêndios florestais. A medida provisória, assinada pelo presidente Lula, foi publicada hoje no Diário Oficial da União e pretende fortalecer ações de prevenção e combate ao fogo no país. Estefânia Lima tem as informações.
O governo federal publicou nesta segunda-feira uma medida provisória para fortalecer o combate a incêndios florestais. A MP permite que o Fundo Nacional de Meio Ambiente receba recursos de emendas parlamentares e repasse dinheiro diretamente a estados e municípios. A destinação dos recursos pode ser tanto para despesas correntes, como para investimentos na prevenção, combate ao fogo e ações de proteção à fauna. Todo o processo deve ser fiscalizado por órgãos de controle e conselhos ambientais. Caso o plano não seja executado ou não haja a devida prestação de contas, o ente federativo ficará obrigado a devolver os valores repassados atualizados. O texto também mantém a proteção jurídica de áreas de vegetação nativa, mesmo após incêndios ou degradações ilegais. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Vamos lá, e olha, o Ministério da Saúde liberou mais de 90 milhões de reais do programa Saúde na Escola para municípios e para o Distrito Federal. Tiago Pimenta, do Rio de Janeiro, tem mais detalhes.
Os recursos vão de forma direta para os fundos municipais de saúde e em parcela única. 99% das cidades brasileiras estão habilitadas e mais de 25 milhões de estudantes devem ser assistidos pelo programa Saúde na Escola. É um programa voltado a ações orientadas para alimentação saudável, prevenção da obesidade, promoção da atividade física, saúde mental, prevenção da violência e acidentes, promoção da cultura da paz e direitos humanos, saúde sexual e reprodutiva, bem como prevenção das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. No primeiro ano deste ciclo do programa, os recursos vão ser distribuídos para os municípios de acordo com o número de estudantes. No segundo ano deste ciclo, os recursos vão para aquelas prefeituras que conseguiram desenvolver atividades efetivas de promoção da saúde e também para aqueles municípios que focaram na as áreas consideradas prioritárias. O programa Saúde nas Escolas foi criado em 2007 com o intuito de promover a formação integral dos estudantes da rede pública e envolver toda a comunidade escolar. As escolas privadas também podem aderir, participar do programa de forma opcional.
Valeu, Tiago Pimenta, da EBC, no Rio de Janeiro, falando aí sobre saúde na escola. E a gente vai encerrar esse giro falando de coisa boa, de cultura. A Caixa Cultural anunciou os 138 projetos selecionados para a programação de 2025 em 7 capitais brasileiras. Estefânia Lima traz os detalhes.
A Caixa divulgou a seleção de 138 projetos culturais que irão compor a programação das 7 unidades da Caixa Cultural no país no ano que vem. Ao todo, os projetos contam com um investimento de 51 milhões de reais. As unidades de Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo vão receber eventos de música, teatro, dança, cinema, artes visuais e vivências. A iniciativa deve gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos nessas capitais. Em 2025, a Caixa Cultural também comemora 45 anos. Esse setor do Banco Estatal é considerado um marco na história de apoio à cultura brasileira. Para saber a programação completa na sua cidade, acesse caixacultural.gov.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão, hein, Anderson?
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 25 de novembro.
Centro-Oeste.
Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 55 a 95%. Goiânia, em Goiás, tem muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 90%.
Nordeste.
Recife, em Pernambuco, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 55 a 90%. Campestre, em Alagoas, celebra aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura oscila de 22 a 34 graus e a umidade do ar é de 40 a 90%.
Norte.
Rio Branco, no Acre, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 70 a 97%. Anajás, no Pará, festeja aniversário com muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas. Temperatura mínima é de 24 e a máxima 37 graus. A umidade do ar é de 30 a 100%.
Sudeste.
Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura varia entre 14 e 28 graus. A umidade relativa do ar marca de 40 a 90%. Queimados, no Rio de Janeiro, comemora aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 40 a 90%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é 17 e a máxima 31 graus, com umidade que varia entre 35 a 90%. Cafelândia, no Paraná, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 16 e a máxima 30 graus. A umidade do ar gira em torno de 40 a 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 25 de novembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Campestre, em Alagoas, Anajás, no Pará, Queimados, no Rio de Janeiro, e Cafelândia, no Paraná, completando mais um ano hoje. É a hora que eu abro aqui o Comunica BR para ver como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Em Campestre, Alagoas, lá tem pouco mais de 6 mil habitantes, mais de 1.600 famílias recebem o Bolsa Família religiosamente todo mês. Em Anajás, no Pará, que fica na Ilha do Marajó, no Pará, tem aproximadamente 28 mil habitantes e lá também 7.100 famílias recebem o Bolsa Família com o valor médio lá de R$ 805 por família. Queimados, no Rio de Janeiro, tem importante setor industrial e já recebeu esse ano R$ 37 milhões e 400 mil reais em crédito produtivo ao setor privado através dos bancos federais por lá. E Cafelândia, no Pará, tem o principal evento da cidade, que é a Festa do Frango, que é realizada exatamente para comemorar o aniversário da cidade, que é hoje lá. Então, viva Cafelândia e a Festa do Frango! Para a produção agropecuária, já foram concedidos 597 milhões e meio de reais este ano para Cafelândia, no Paraná. É o governo federal presente. Você quer saber como é que o governo federal chega na sua cidade? Quais são os investimentos? Em que área está chegando dinheiro? É só acessar o Comunica BR. Joga aí na internet Comunica BR e você vai ver um mundo de informações por lá. Tá legal? Olha, você ainda vai ouvir hoje no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Tem também prosa rural, dicas para produção aí com o pessoal da Embrapa, um programete bem legal para você ouvir. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, 4 horas e 14 minutos.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa!
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir: 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
É isso aí, pessoal. Estamos aguardando a sua mensagem.
Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí.
Tá dado o recado, Filipim. Vamos seguir aqui com o nosso assunto federal. Em Brasília, 4h15.
Momento entrevista.
Promoções, ofertas, preços mais baixos. Estamos na semana da Black Friday, que já é nessa sexta, hein? É um período que costuma movimentar a economia do país. E na busca por uma boa compra, é preciso ficar atento para não cair em golpes ou promoções falsas. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública acaba de lançar o Guia do Consumidor para Black Friday. Para explicar sobre a iniciativa, a jornalista do canal Gov, Vanessa Leda, conversou com Vitor Hugo do Amaral, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor no Brasil em Dia. E nós trazemos a entrevista completa para você. Vamos ouvir.
Diretor, vamos falar desse Guia do Consumidor, que já está disponível aí no site do Ministério da Justiça, para todo mundo baixar. Quais são as principais dicas deste guia específico para Black Friday?
Bom, nós temos sempre uma atenção redobrada em períodos festivos e datas comemorativas, né? Isso envolve questão de período de Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, e a Black Friday ela já se consolidou como um período de maior oferta. Então, a principal orientação aos consumidores é que se tenha uma atenção redobrada, um maior cuidado, justamente quando se tem maior oferta, um período de ofertas em abundância, tem também aí a possibilidade de se ter um risco maior de fraudes, né? Então, o consumidor precisa verificar se o site que ele está fazendo a compra é um site conhecido, se todas as informações sobre o produto, sobre a data da entrega, sobre o pagamento, elas foram estipuladas de forma que o consumidor compreenda a relação de consumo que ele está estabelecendo.
Agora, se a pessoa ali ela percebeu que está sendo colocado um valor como se fosse promocional, mas na verdade esse valor já era o valor anterior, alguma coisa assim, o que que ela deve fazer?
Isso é uma prática bastante recorrente, em que os produtos eles aparentam, né, uma falsa promoção. Ele está com o mesmo valor anterior ou ele está, inclusive, com um valor maior e se anuncia uma promoção. Se o consumidor perceber essa prática, até porque ele pode já ter monitorado esse produto, é um produto que ele já queria há bastante tempo, já vinha acompanhando e verificando a variação de preço, ele pode se reportar aos órgãos de defesa do consumidor, né, ao PROCON da sua cidade, o PROCON estadual ou mesmo para a Secretaria Nacional do Consumidor, fazendo a utilização da plataforma online consumidor.gov.br.
Por falar nessa plataforma online, que esse guia inclusive estimula o uso dessa plataforma, explica para a gente como funciona esse site aí que foi criado pelo governo federal.
Nesse período, ela já atendeu mais de 8 milhões de consumidores. E o consumidor, então, ele se reporta de forma muito fácil. Ele pode acessar no próprio celular a plataforma consumidor.gov.br. Ele vai fazer um cadastro prévio.
Agora, os direitos dos consumidores que compram pela internet, diretor, é um pouco diferente de, por exemplo, se você for fazer uma compra numa loja física, né? Por exemplo, em relação a devoluções, se a pessoa recebeu o produto, não está satisfeito, ela pode devolver e pode ser reembolsado, não é mesmo?
Pode sim. O Código de Defesa do Consumidor, ele faz uma previsão desde a sua publicação em 1990, que é o artigo 49, parágrafo único. Lá existe a previsão do direito de arrependimento. Então, toda vez que o consumidor adquira um produto fora do estabelecimento comercial, em que ele não tenha condições de acesso a esse produto, em que ele não vê o produto, né, fisicamente, ele tem o direito de arrependimento a contar da data em que ele recebe o produto. Ele tem 7 dias para devolver. E ele não precisa alegar um motivo. O produto não precisa ter vindo com defeito ou apresentar qualquer situação diferente daquilo que foi informado. É pela possibilidade de, a partir do momento que ele tem contato com o produto, ele tem a possibilidade de desistência. É uma garantia assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor em produtos adquiridos fora do estabelecimento comercial.
Vou reforçar, então, para o consumidor que comprou pela internet ou que está de olho na Black Friday, percebeu alguma coisa errada, né, diretor? Consumidor.gov.br. Também dá para acessar os órgãos de defesa, como os PROCONs, e ir atrás dos seus direitos.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Pois é, essa Black Friday aí marca o início de temporadas de compras do final do ano, né? Já antecipam as compras. Tem gente que usa de forma, vamos dizer assim, racional, né? Para fazer já começar as compras de Natal. Quem pode, né? Quem tá com dinheiro em caixa, né? Porque quem não tá, não adianta, vai acabar se metendo em confusão. No começo, a Black Friday, que foi inventada lá nos Estados Unidos, a meca do consumo mundial, né? Era a última sexta-feira do mês de novembro. E aí os lojistas aproveitavam para desovar os produtos antigos e receber as novas mercadorias que iriam, né, fazer a festa na virada de ano, Natal e por aí vai, né? Agora, hoje em dia já virou Black November, né? O novembro, mês inteiro de promoção, você nem sabe se é verdade ou se é aquela história do tudo pela metade do dobro. Então a dica é pesquisar com antecedência. Eu fui lá olhar a cartilha, né, do Ministério, tem alguns pontos interessantes. Primeiro, ficar atento às condições de pagamento e ao valor do frete. Quem nunca passou por isso, né? Vê lá um precinho bem baratinho, o frete às vezes é quase maior que o preço do produto. Então tem que ficar de olho nisso, né? Lá também diz o seguinte na cartilha: exija o seu direito ao arrependimento. E a autoridade que estava dando a entrevista aí falou sobre isso, né? Agora, essa questão do arrependimento é quando você não faz a compra no estabelecimento. Se você for na loja e comprar, não tem arrependimento que faça devolver o seu dinheiro, não. Aí é muito mais pela questão da compra online, né? Que você vai ter 7 dias para desistir da compra assim que o produto chegar na sua mão, né? O que também não é muito fácil assim, não é muito garantido, não. Às vezes precisa de briga na justiça. Bom, é importante também verificar a garantia dos produtos e, claro, sempre que possível, que isso ocorrer, denunciar práticas abusivas. Eu estava vendo umas outras dicas mais genéricas. Por exemplo, uma lista. Quem faz lista para aproveitar a Black Friday? Eu não conheço ninguém, mas deve ter um ou outro mais precavido, né, que faz aquela lista para evitar aquela compra de desespero. Nossa, tá barato e tal. E olha, para saber se tá barato, você tem que fazer a pesquisa de preços anterior, né? Comparar os preços dos produtos em diferentes lojas, em diferentes momentos, para ver se realmente tá barato. Outra coisa importante que eu também não conheço ninguém que faça é um orçamento. Ó, esse ano eu vou gastar tanto na Black Friday. Eu tenho 10 presentes para dar para os meus familiares, meus amigos e tal. O ticket médio vai ser uns R$100, 10 vezes 100 é R$1.000 e tal, nada. É uma recomendação importante, mas muito pouca gente deve fazer esse tipo de coisa, né? Então é preciso ter esse preparo todo. Agora, uma das recomendações mais legais que eu vi é: não se deixe levar pela emoção. Lembre-se apenas de comprar o que você precisa. É claro que não é só aquela necessidade básica, né, de comida, de arroz, feijão. É, você precisa dar um presente para alguém, você está planejando isso, então se prepare. Agora, se deixar levar pela emoção, vai dançar nessa Black Friday. Então, as recomendações estão aí. Eu recomendo que você vá lá no site do Ministério da Justiça. É facinho para você ler a cartilha inteira. Tá legal? Agora, 4h24. A taxa de analfabetismo da população com mais de 65 anos é de 20,3%. É muito alta, né? Muita gente, né? Esse é o tema do Minuto IBGE de hoje. Nele, a professora Amanda Rosa, do Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro, comenta as diferenças entre as gerações no aprendizado das primeiras letras. Vamos ouvir.
Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov.
A taxa de analfabetismo no Brasil é de 7%, mas entre a população de 65 anos ou mais, o índice chega a 20,3%, de acordo com o Censo 2022. Mesmo com idade avançada, é possível aprender a ler e escrever. No Rio de Janeiro, a professora Amanda Rosa trabalha com alunos que procuram o Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos. Ela destaca as diferenças entre as gerações no aprendizado das primeiras letras.
A criança tem aquele período obrigatório de estar na escola. O adulto não. O adulto ele procura porque ele precisa. Ele quer ampliar o seu conhecimento. Ele vem geralmente por conta de questões de trabalho. Ele quer melhorar suas condições de trabalho. Quer tornar-se independente. Muitos deles falam, ah, eu deixo de ser cego quando eu começo a aprender a ler.
Segundo o IBGE, o tema da alfabetização vem sendo investigado desde o primeiro censo organizado pelo Instituto, em 1940. Naquela época, 56% da população brasileira era analfabeta. Entre 2010 e 2022, a taxa de analfabetismo caiu de 9,6% para os atuais 7%. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto.
IBGE, informação para a cidadania.
Você que já serviu as Forças Armadas, atenção, chegou a hora de viver esse orgulho mais uma vez.
A Semana do Reservista vem aí. Nos 4 primeiros anos, você pode se apresentar online. No 5º ano, você deve se apresentar no quartel mais próximo. Venha rever seus amigos e cumprir a missão de cooperar com a garantia da soberania nacional. Acesse gov.br/defesa e saiba mais. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada.
Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas.
Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos.
10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
Olha aí, pessoas com doenças raras têm tratamento garantido no SUS, desde que sejam seguros e eficazes. Esse é o tema do Brasil contra a Fake de hoje. Jorge Marques traz os detalhes.
Brasil contra a Fake.
É mentira que pessoas com doenças raras não tenham mais acesso a tratamentos pelo SUS ou por ação judicial. Pessoas portadoras de doenças raras podem acionar a Justiça Federal para conseguir tratamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ateste que a terapia procurada seja segura e eficaz. Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico Industrial da Saúde, explica como a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec, trabalha para incorporar novas terapias ao SUS.
A Conitec foi a responsável por garantir acesso a medicamentos para quem tem doença rara, para quem tem fibrose cística. Incorporamos 46 novas tecnologias desde janeiro do ano passado. Dessas, cerca de 15 ligadas a doenças raras, a câncer e doenças negligenciadas. Então, a Conitec não é uma instância de contenção. Ela não é uma instância de negar o direito. Ela é uma instância de organizar o direito para que ele seja equânime para todas e todos.
Pelo acordo interfederativo firmado entre a União, municípios, estados e o Judiciário, o governo federal deve pagar os medicamentos com valor anual igual ou superior a 210 salários mínimos. Quando o custo anual do remédio ficar entre 7 e 210 salários mínimos, os casos serão julgados pela Justiça Estadual. Nessa situação, o governo federal deverá ressarcir 65% das despesas que estados e municípios tiverem com o pagamento dos medicamentos. Nos processos envolvendo remédios para pacientes com câncer, o ressarcimento será de 80%. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Vamos lá, hoje é dia de prosa rural, produzido pela Embrapa. Você vai saber mais sobre como produzir o leite de baixo carbono, algumas medidas e boas práticas que podem ser adotadas na atividade leiteira. São assunto do bate-papo com o pesquisador André Novo, da Embrapa Pecuária Sudeste. Roda aí o Prosa Rural, Anderson.
Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, está no ar mais uma vez o Prosa Rural.
E hoje, amigo ouvinte, fique atento, porque o assunto é para aqueles produtores antenados com o que está acontecendo no mundo e que estão preocupados com o futuro desse nosso planeta.
Isso mesmo, Juliana. Querido ouvinte, hoje vamos falar sobre como você pode produzir na sua propriedade um leite de baixo carbono.
O mundo inteiro quer reduzir os impactos das atividades do homem no meio ambiente. E você, amigo produtor, pode contribuir e muito.
E melhor ainda, Juliana, além de ajudar o meio ambiente, as mudanças podem se transformar em dinheiro no bolso.
Mas vamos parar de mistérios e vamos ao que interessa. Como o produtor pode produzir na sua fazenda um leite de baixo carbono e ainda ter lucro com isso? O chefe de transferência de tecnologia, André Novo, da Embrapa Pecuária Sudeste, de São Carlos, no estado de São Paulo, explica pra gente como o uso de algumas tecnologias e boas práticas reduzem as emissões da pecuária leiteira.
Então, ouvidos bem atentos, querido ouvinte, que o André vai contar pra gente como obter esse leite, como produzir o leite de baixo carbono.
Um dedo de prosa.
A melhor situação de produzir leite de baixo carbono é você ter uma produção bem feita, eficiente. E a pior situação é o contrário, aqueles rebanhos que em algum parte do ano passam fome, passam calor, que a produção de volumosos é muito ruim, que é de baixa qualidade, volumoso, que tem uma estrutura de rebanho muito grande, ou seja, tem poucas vacas produzindo e muito gado só crescendo. Então essa é a pior situação possível, né? E para ser mais eficiente de forma ambiental, produzir um leite de baixa emissão de carbono, ou um balanço mais favorável, é você investir primeiro na estrutura da sua fazenda, na eficiência do seu sistema de produção. E isso pode ser feito com uma série de tecnologias. Então, primeiro, produzir volumoso de boa qualidade, fazer um ajuste de rebanho, por exemplo, descartar machos, animais improdutivos, vacas que não emprenham. Tudo isso faz com que o produtor tenha mais leite, ganhe mais dinheiro e seja mais eficiente de forma ambiental.
A sacada é ser eficiente em primeiro lugar e ajustar a propriedade para isso. E o André falou dos rendimentos. Os rendimentos são por ele ser mais eficiente e produzir mais leite, ou temos outros rendimentos por ter o leite de baixo carbono? Como é que é isso, André?
Quando ele se torna um produtor melhor, né, com um rebanho mais estruturado, um sistema mais eficiente de produção, ele por si só já acaba gastando menos e tendo mais renda, né? Mas existem laticínios que estão investindo em boas práticas, né, em pagamento de boas práticas ambientais, já monetizando, né, já dando um preço de leite um pouco melhor para o produtor adotar técnicas, né, como o plantio direto, como o plantio de árvores, né, fazer um sistema onde as vacas fiquem durante o dia debaixo de árvores, que tenha muito conforto animal, que faça tratamento de dejetos, né, que possa reciclar o esterco produzido pelos animais, ainda mais numa época de adubo muito caro que nós temos hoje. É importante ter a reciclagem de nutrientes. Então todas essas práticas acabam transformando a produção melhor, o sistema mais sustentável e ambientalmente favorável. E economicamente também, remunerando melhor o leite, ele vai conseguir produzir mais com um custo menor. Essa que é a grande mensagem, né? E também é importante lembrar que ele tem que pensar de produzir leite baixo carbono no futuro, mas ele tem que começar hoje. Não é nada do dia para a noite, também não é receita de bolo. Não é assim, olha, eu vou usar um aditivo na ração e isso vai resolver tudo. Não, não vai. Você tem que pensar sempre como um sistema. Práticas agrícolas, práticas de sanidade, de conforto, de plantio de árvores, de gestão, né, de você comprar ingredientes adequados. Então, demanda isso muito tempo. Né? Não é assim do dia para a noite, mas tem que ter essa visão para daqui 4, 5 anos ele estar numa situação muito mais favorável, até mesmo podendo zerar o balanço entre as emissões e o sequestro.
Viu só? Podemos produzir com menor emissão e ainda ter um lucro maior.
É, ouvinte, os eventos climáticos estão aí, batendo a nossa porta a toda hora. Chuvas intensas, seca...
É mesmo, Macau. Se você pode contribuir para reduzir o impacto, por que não? Vamos pensar nisso, querido ouvinte. Não é mesmo, André?
As mudanças climáticas falam por si só, né? O que está acontecendo hoje, que a gente vê secas mais fortes, chuvas torrenciais, áreas que nunca receberam tanta chuva, recebendo chuvas terríveis, né? E isso tem a ver com toda a ação do homem no planeta, né? A pecuária, apesar dela ter uma parte muito pequena nesse processo, ela pode ser feita de uma forma melhor. Ela pode ser pensada para daqui 5, 10 anos a gente estar numa situação muito melhor e mais equilibrada em termos climáticos, né? Então toda essa questão da discussão do carbono não é para prejudicar o produtor, não é para impor limites. É para pensar numa nova forma de se produzir leite. Que seja, como eu já disse, muito eficiente, muito prática, que reduza o impacto ambiental, reduza a erosão, que melhore o desempenho dos animais, isso por si já vai trazer mais renda para o produtor. Se ele puder ser remunerado por isso, como alguns laticínios fazem, seria melhor ainda. Então vai ficar melhor ainda para o produtor que pensar nesses problemas agora para ter uma solução no futuro.
A mensagem do André está dada. E a ciência e os produtores podem caminhar juntos. Não é tão difícil colocar essas medidas em prática, não é mesmo?
E você, querido produtor, só tem a ganhar com isso. Mantém o bem-estar dos animais, da propriedade, aumenta a produtividade e os lucros.
Bora reforçar algumas das tecnologias que o produtor pode aplicar na propriedade?
Vamos lá, então!
Hora de anotar algumas delas e falar com seu técnico.
Primeiro, plantar árvores como sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, o LPF, ou pecuária-floresta, o IPF.
Cuidar da sanidade do rebanho.
Melhorar a nutrição dos animais.
Pensar no bem-estar animal.
Ajustar o rebanho.
Recuperar as condições das pastagens da propriedade.
Fazer tratamento dos dejetos e reciclar o esterco.
Conseguiu colocar no papel? Agora converse com seu técnico e mão na massa para reduzir as emissões e tornar a atividade leiteira mais sustentável. O Rodrigo Ferreira, da Fazenda Potreiro, de São Carlos, é produtor de leite orgânico. Ele contou pra gente o que ele faz para ser sustentável e produzir um leite de baixo impacto ambiental.
Fala, produtor!
Aqui na Fazenda Potreira em São Carlos, na nossa área de pastagens, a gente faz o uso do ILPF, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Então, com o plantio das árvores nos pastos, a gente consegue aumentar o sequestro de carbono nessas áreas. Também fazemos no inverno, nas áreas que são irrigadas, a sobressemeadura, que também ajuda numa época que o capim não tem um crescimento e o sequestro de carbono é baixo. Nós usamos aveia ou azevém, ou até os dois juntos, para fazer a sobressemeadura em cima do capim no inverno. Nós vamos começar a testar no verão, na saída da aveia e da azevém, se a gente consegue trabalhar com alguma leguminosa que também vai fazer o sequestro de nitrogênio. Esse é um teste que nós vamos fazer ainda, porém não foi feito. Na área de agricultura, onde a gente planta volumoso, né, para as vacas, a gente trabalha muito com rotação de cultura. Trabalhamos com milho, com sorgo. Agora, todas as nossas áreas estão com capim. Aqui nós somos orgânicos. O objetivo do capim, para a gente, é evitar fazer a gradagem da terra, né? Quando se faz a gradagem da terra, você tem a liberação de muito carbono na atmosfera. Para quem é convencional, você pode lançar mão do uso do plantio direto, né? Fazer no que sobrar da cultura, jogar um herbicida, alguma coisa, que vai formar um coxo, uma palhada em cima do solo, né? E vai ajudar a segurar aquele carbono ali, não sendo necessário gradear a terra. E também a adubação verde, né? Quando se planta milho, colher o milho, safra, safrinha, né? Você pode fazer, jogar um coquetel de várias ou uma só semente da adubação verde, que isso vai ajudar a sequestrar carbono e vai enriquecer o solo com nitrogênio, no caso das leguminosas. Isso que nós fazemos aqui no Fazenda Potreiro.
Nossa, que experiência bacana essa do Rodrigo. E ele ainda dá dicas para quem é convencional.
Sim, agora o nosso ouvinte já sabe que é possível produzir o leite de baixo carbono.
É, e alguns produtores já estão fazendo isso.
Bom, e se você precisar de mais informações sobre o assunto, nós estamos aqui. É só ligar para a Embrapa Pecuária Sudeste que nós teremos o maior prazer em atendê-lo.
O DDD é 16 e o telefone é 3411-5626.
Anotou direitinho? Vou repetir para você conferir. DDD 16, telefone 3411-5626.
Mas se você preferir um atendimento pela internet, entre no nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. Momento Ciência e Tecnologia. Olá, minha gente! Este é o Momento Ciência e Tecnologia, um espaço dentro do Prosa Rural para você ficar sabendo do que está acontecendo com relação às perspectivas da pesquisa da Embrapa. E hoje trazemos a seguinte novidade. Agreste Pernambucano se estabelece como polo produtor de vinhos. Uma parceria entre Embrapa, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e o Instituto Agronômico de Pernambuco resultou na recomendação de 6 variedades de uvas especificamente para a região do Agreste Pernambucano. Os experimentos e análises comprovaram a viabilidade da produção na região e a qualidade dos vinhos produzidos. No estudo foram observados o comportamento agronômico, a adaptação das variedades, a qualidade das uvas, o potencial enológico e a viabilidade do processamento de vinhos em regiões não tradicionais. O trabalho de pesquisa tem impulsionado o cultivo de uvas viníferas e a produção de vinhos de alta qualidade no Agreste, o que tem atraído empreendedores interessados no potencial do enoturismo como uma nova oportunidade de negócio. Além disso, a vitivinicultura na região contribui para diversificar a produção de pequenos e médios agricultores. Mais informações sobre a produção de vinhos no Agreste Pernambucano você encontra na agência Embrapa de Notícias em www.embrapa.br. Você ouviu Momento Ciência e Tecnologia.
Achou interessante este programa e ficou com gostinho de quero mais? Então, ouça o podcast Prosa Rural para acompanhar muitos outros programas tão interessantes quanto este. No podcast Prosa Rural, fica bem fácil de você encontrar um tema de seu interesse. Estão todos lá para você. É isso mesmo. O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas de áudio, como Google Podcasts e o Spotify. Então passa lá e segue a gente para não perder nenhum episódio. Tem programa novo toda semana. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa. Te espero lá.
Oh. Obrigado pela audiência e até breve, amigo ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. O Prosa Rural é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa. Roteiro e entrevistas, Gisele Rosso. Edição e direção, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire e Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sudeste.
Assunto Federal.
Momento Serviço. Pois é, hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data destaca a importância de manter a doação regular para salvar vidas e reforçar o compromisso solidário com a saúde pública. Afinal, você sabia que uma única doação de sangue ajuda a salvar até 4 vidas? É importante esse ato, né? É generosidade, é um ato de amor, né? Você doar o sangue sem saber a quem. Às vezes você é chamado no hospital para fazer aquela doação por um familiar, por um amigo, mas não quer dizer que o seu sangue vai necessariamente para aquela pessoa, até porque ele vai passar por uma série de checagens, né, para ver se está tudo bem com o seu sangue. Essa é uma das vantagens da doação de sangue. Você acaba recebendo um exame de sangue bem completo, né, com várias informações sobre como é que está a sua saúde. É tão importante doar sangue que tem gente que, por exemplo, não pode doar porque tem alguma deficiência, algum problema de saúde, e mesmo assim o médico recomenda para alguns tipos a tal da sangria, que o cara vai lá no hemocentro para tirar o sangue, mesmo que ele não vai poder ser utilizado, né, para poder então ele dar uma renovada nas suas células aí e no seu sangue. Essa ação pode salvar muitas vidas todos os dias através das transfusões de sangue por diversas razões, né, e atendem aí pacientes vítimas de acidentes, cirurgias, tratamentos contra o câncer e doenças crônicas. A doação também possibilita a ajuda através dos produtos derivados do sangue, são aqueles chamados hemoderivados, né? Tem o plasma, tem as plaquetas e outros produtos. Estes são usados em terapias para pacientes com doenças graves e deficiências. Então, o Brasil conta com 32 hemocentros estaduais, além dos diversos serviços de hemoterapia responsáveis pela coleta, processamento, armazenamento e distribuição de sangue e seus componentes. Fique atento a alguns critérios básicos para doação: ter idade entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e estar alimentado. Está em condições de doar? Então não pense duas vezes. Doe! Ainda mais nesse período de férias e festas em que os estoques nos hemocentros costumam baixar. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma entrevista com o presidente, eu não sei se é presidente, uma autoridade aqui do Hemocentro de Brasília. Ele disse que são necessários para manter os estoques mais de 100 doações por dia. É muita gente doando sangue, né? A gente não pensa nisso, a gente acha que é de vez em quando, vai lá e tal. Mais de 100 doações por dia, só aqui em Brasília. Então vamos lá, vamos doar sangue. Para mais informações, acesse gov.br/saúde. Começou hoje o calendário de pagamentos para 40 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Adriana Natali, de São Paulo, tem as informações.
Os créditos dos benefícios do INSS para aposentados, pensionistas e também para os beneficiários de auxílios vão ser feitos de hoje até o dia 6 de dezembro. Quem se aposentou após o crédito da segunda parcela do 13º salário terá o valor incluído no benefício mensal em parcela única. O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Os beneficiários do Rio Grande Grande do Sul continuarão a receber o pagamento no primeiro dia do calendário, enquanto durar o estado de calamidade pública na região. Conforme dados da Folha de Pagamentos de outubro, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais. A consulta pode ser feita pelo site Meu INSS no campo Extrato de Pagamento, pelo aplicativo Meu INSS ou ainda por telefone por meio da Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Vale ressaltar que não há previsão de pagamento de 14º salário ou folha extra de 13º salário, como circula em redes sociais e plataformas de vídeo e mensagem. Essas informações não são verdadeiras. De São Paulo, Adriana Natali.
Agora faltando 11 minutos para as 5, atenção para esse serviço, hein? Aposentados e pensionistas do INSS podem excluir descontos indevidos pelo aplicativo Meu INSS. O INSS informa que vem tomando uma série de medidas para proteger 7 milhões e 600 mil aposentados e pensionistas desde março, quando começaram as reclamações sobre os descontos no pagamento. Vladimir Filipim volta com mais informações.
Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que tiverem desconto de mensalidade associativa no extrato de pagamentos, o contra-cheque, podem pedir a exclusão do débito de forma automática pelo aplicativo ou site Meu INSS. O benefício ficará bloqueado para novos descontos até que o segurado faça o desbloqueio. A exclusão já existia, porém, não era de forma automática. Desde março, quando iniciaram as reclamações sobre descontos indevidos, o INSS vem tomando uma série de medidas para proteger 7,6 milhões de aposentados e pensionistas que têm descontos no pagamento. O número de reclamações chegou a 1 milhão de janeiro de 2023 a maio de 2024, segundo a auditoria determinada pelo próprio INSS. O levantamento ocasionou no cancelamento de todos os descontos autodeclarados como não autorizados. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, avalia que as medidas tomadas nos últimos meses seguem o novo posicionamento do Instituto. O trabalho do INSS não para no pagamento da aposentadoria ou da pensão. Ele também atua na manutenção do benefício e na proteção dos beneficiários. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E nessa segundona tem pagamento do Bolsa Família para beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 6. Roda aí o Caixa Notícias, Anderson.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta segunda-feira, dia 25, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de novembro para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 6. O pagamento é realizado na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com o Caixa Tem, o beneficiário pode pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito, não se esqueça.
E olha, chegou a hora de receber Não, antes da Mari, né? Nós temos uma informação aqui importante. Alô, estudante que recebe aí o pé de meia do governo federal. O programa ficou conhecido como Poupança do Ensino Médio. Começou hoje o calendário de pagamentos de mais uma parcela de R$ 200. O pagamento é liberado de acordo com o mês de nascimento do estudante e o cronograma vai até 2 de dezembro. Então, começou hoje, vai até 2 de dezembro o pé de meia. Fique atento. Agora sim, chegou a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente aqui em primeira mão os destaques da Voz. Olá, Mari, conta pra gente o que vai ser destaque hoje. Tá de volta, né?
Tô de volta, Luciano. Cheguei do Rio de Janeiro, né, onde eu tava cobrindo G20. E aí, já cheguei, a gente vai falar hoje de saúde na Voz do Brasil. Hoje é dia do doador de sangue, Luciano.
Isso.
E é muito importante, o Ministério da Saúde está lançando uma campanha muito importante para que as pessoas se sensibilizem sobre a importância de doar sangue. A campanha chama Somos Todos do Mesmo Sangue, que está unindo aí os hemocentros de todo o país durante essa última semana do mês para destacar a importância desse gesto. Lembrando que doar sangue salva a vida de muita gente. Às vezes, uma doação sua pode salvar a vida de uma pessoa, né? É muito importante doar sangue. E aí, ainda falando de sangue, a gente vai falar também, Luciano, que a nossa Hemobras bateu um recorde na coleta de plasma sanguíneo humano para produção de medicamentos hemoderivados. Isso também é importante porque são medicamentos geralmente importados, que são difíceis, são caros, e aí a Hemobras bateu então esse recorde. De janeiro a outubro de 2024 foram coletados 160 mil litros de plasma, o que supera a meta estipulada para esse ano, que era de 150 mil litros. E esse plasma que a Hemobras coleta, ela envia para uma empresa parceira que retorna para a gente na forma já de medicamentos. Então, para pessoas que dependem desse tipo de medicamento, essa é uma notícia muito boa. E aí, Luciano, além disso, a gente vai falar daquele terrível acidente lá na Serra da Barriga, em Alagoas.
Que triste, né?
Pois é, muito triste mesmo. O Ministério da Cultura e a Fundação Palmares, eles divulgaram uma nota lamentando esse acidente que matou 18 pessoas, né, e feriu outras 30 no domingo. E a ministra da Cultura prestou a sua solidariedade e anunciou o fechamento do parque onde o acidente aconteceu por 3 dias, Luciano, para uma forma,
né,
de luto, exatamente. É uma tragédia que nunca tinha acontecido ali naquela região. Um passeio cultural importantíssimo. Essas pessoas estavam justamente conhecendo, né, sobre a história daquela região, que é uma região muito importante para a consciência negra no país.
Uhum.
Uma região de quilombos. E aí aconteceu essa tragédia terrível. Então, luto por 3 dias lá no Parque dos Palmares, onde aconteceu o acidente. Luciano?
Tá certo.
É isso.
Bom.
Temos isso e mais notícias daqui a pouquinho, às 7 da noite.
Pouco. Estamos juntos para todo o Brasil.
Já.
Valeu, Mari. E agora as últimas notícias. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de R$ 4.400.000 para 10 municípios do Rio Grande do Sul. Os recursos serão usados em ações de resposta e recuperação após desastres. As cidades beneficiadas são Tupanciretã, União da Serra, Porto Alegre, Bom Princípio, Veranópolis, Santa Teresa, Estrela, Nova Ramada, Pelotas e Tuparendi. O valor de cada repasse varia conforme as necessidades de cada município. Os municípios em situação de emergência ou calamidade pública podem solicitar recursos para a Defesa Civil Nacional através do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres em s2id.mi.gov.br. S2 numeral, né? ID, tudo junto, .mi.gov.br. Quer dizer, o governo continua atento lá às necessidades do Rio Grande do Sul. A tragédia foi tão grande que até hoje não se recuperaram plenamente, né? E ainda vai levar um bom tempo isso. A gente lembra lá da tragédia de Mariana, né? A barragem também foi uma temporada para recuperar e ainda hoje também não está tudo pronto, tudo certo, né? Vamos lá, tem mais uma boa notícia para movimentar nossa economia. Turistas estrangeiros injetaram mais de 6 bilhões de dólares na economia brasileira entre janeiro e outubro deste ano. É o maior valor em 30 anos, com alta de quase 6% em relação a 2023. Isso representa quase 35 bilhões de reais em setores como alimentação, hospedagem e serviços. O turismo é uma poderosa indústria em vários lugares do mundo. A gente tem ouvido aí que alguns países já estão, né, jogando água em turista, sai daqui e tal. Não é o caso do Brasil. A gente ainda pode e tem capacidade para aumentar o nosso turismo consideravelmente. Segundo o Ministério do Turismo, esse recorde reforça a valorização do país no cenário turístico global. Tinha que fazer uma campanha. Você que está levando água na Europa, venha para o Brasil. Aí sim, né? Aí vale a pena. Olha, nós temos o Mandaí com a Thaísa, que vai responder a sua dúvida sobre qualquer assunto ligado a questões do governo federal. O nosso WhatsApp é 61996457037. Tá com dúvida? Manda aí, 61996457037. E agora estamos chegando ao fim do nosso assunto federal. Eu volto amanhã, 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.